antes, Jéssica, só eu não lembrava o teu sobrenome, você me perdoa, mas seja bem-vinda, boa tarde, que bom estar contigo por aqui hoje.
Boa tarde, Camila, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada.
Papo importante esse, né?
Com certeza.
Nós falávamos aqui fora do ar também que você atua na clínica Jardim Aconchego com o Dr. Jefferson Cunha, multiprofissional, né? Uhum. Porque é um assunto que efetivamente exige o comprometimento de todas as áreas, né? Nós vamos falar sobre etarismo, nós vamos falar sobre violência contra a pessoa idosa, nós estamos no Junho Violeta, e é um mês dedicado, né, a se pensar sobre isso. Mas todo ano a gente tem esse compromisso, né, Jéssica? E eu queria começar te perguntando, assim, quando a gente fala em etarismo, né, do que nós estamos falando?
Bom, Camila, o etarismo, então, ele faz parte do envelhecimento quando está atravessado por alguns preconceitos, alguns estereótipos, né, discriminações relacionadas à etapa do desenvolvimento, ou seja, devido à idade, as pessoas elas se baseiam nisso para criar certos preconceitos, né, como se fosse o idoso, no caso, né, vem aquele sentimento que ocasiona neles de inutilidade,
uhum,
né?
Na verdade, me parece que isso tende a mudar em função de que se fala mais a respeito, né, Jéssica? Em algum ou em outros momentos, eu acho que isso sempre aconteceu, né?
Sim.
Mas hoje se fala mais a respeito, né? Por
Sim.
isso que se tem esse entendimento sobre isso.
Isso.
Como combater isso? Eu sei que não tem uma receita de bolo, uhum, né? Mas como é que a gente começa, né? Como? Nós aqui da comunicação, vocês da área da psicologia, como é que a gente vai enfrentar isso? Qual é a melhor forma?
Eu costumo falar que o envelhecimento, ele funciona como uma colheita, né? E enquanto psicóloga, a gente necessita de uma escuta aguçada, né? Sensibilidade, porque são fases da nossa vida, né, certas, que nem todos irão chegar na velhice. Por isso que eu falo para os vovôs que é a dádiva da vida e que bom que eles estão aqui, porque é um aprendizado diário. E todo mundo quer viver, mas ninguém quer envelhecer, né? E eu acredito que o pontapé inicial também está nas redes de apoio, nesse suporte, porque vem sendo falado, sim, a respeito do envelhecimento humano. Hoje existem cursos, né? Se evoluiu bastante, cresceu a questão do trabalho e da demanda, porque em 2070, para dado da OMS,
uhum,
um em cada quatro brasileiros serão idosos, né? Então, fortalecimento das redes de apoio, trabalhar essa questão que ela vem sendo atravessada pelos preconceitos, por esses estigmas sociais, né, da incapacidade, porque a idade cronológica ela não condiz com a questão que eu trouxe no caso da palavra inutilidade ali, ou das demandas, né, das comorbidades que a pessoa idosa apresenta. Então, você pensar num desenvolvimento humano de qualidade na velhice, ele inicia aqui, né? O estopim, que é a infância. Então, você já começar trabalhando com as nossas crianças na escola, uhum, sobre qualidade de vida, bem-estar físico, mental, social, né? O exercício físico, a água, são fundamentais.
E existe mais suporte, né? Nós temos aqui o nosso lazer e convivência aqui pertinho, nesse
Isso.
espaço maravilhoso que é, né? A própria clínica que falávamos antes. Hoje nós temos mais recursos, me parece, né? Para que a pessoa idosa se sinta amparada e se sinta, assim, acolhida, né? É, de uma forma que possa se manter, manter não só a saúde física, né? Mas mental em andamento. Eu acho que um primeiro passo também é absorver isso, né? Saber que nós temos isso à disposição.
Sim. E quando eu trabalhava em Vila Maria, no CRAS, uhum. né? Desenvolvi um trabalho junto à terceira idade.
Uhum.
E esses momentos de encontro também são primordiais, porque por mais que seja uma horinha do dia, uhum. acabam que ali convivendo com igualdades entre eles, talvez sem aquele olhar de julgamento. E ao ter profissionais capacitados também para trabalhar com esse público, faz toda a diferença. Porque desde de um abraço, então eu costumo dizer que sou uma profissional mais assim do contato, né, da escuta, do toque, né, do afetivo.
Uhum, uhum.
E isso faz toda a diferença, como eu já venho falando, né?
E é bem diferente da infantilização, né?
Sim,
porque
sim.
eles são idosos, eles sim. não são crianças, né?
Isso.
Importante isso também.
Com certeza. Desde a questão, agora trazendo um pouquinho também do público PCDs, vamos falar
Sim,
assim, né?
Uhum.
Que eu trabalho bastante. Eu procuro orientar o quê? Jamais usar uma comunicação infantilizada, né? Porque
uhum.
por mais que ali um adolescente, no caso, já é adulto, com 26 anos, vamos dizer assim, que tem uma DI, uma deficiência intelectual,
tá.
né?
Uhum.
Apresenta uma idade cronológica de 12 anos.
Uhum.
Uma mulher, vamos pensar assim. É uma mulher, então ela está num processo adulto, entende?
Físico, né?
Se relacionando com, uhum. com outras pessoas. Então, não tem como diferenciar por causa da questão de apresentar um CID, né, também ali. Então, o idoso é a mesma coisa. Óbvio que eles voltam a ser crianças, como dizem, que eles necessitam de alguns, dependendo da comorbidade, né, de suporte maior, né?
É uma dependência maior, né?
Exato.
Me parece,
isso.
né?
Isso.
A ludicidade pode existir, né? Porque
sim.
ela existe em todas as fases da nossa
sim.
vida, né? É bem diferente, né? Porque às vezes a gente pensa, então não pode fazer uma brincadeira. Não, não é.
Não,
não vamos aos extremos, né, Jéssica?
É, porque o que eu falo? Só envelhece aquele que já se abandonou, né? Por exemplo, hoje eu tive, assim, uma experiência conversando a respeito de um assunto, enfim. Aí a pessoa falou, mas eu já tenho meus 50 anos, né? Olha pra você, com 30 e pouco. Então, talvez a gente já olha isso, né? Aonde que está se olhando?
Uhum.
Não é por a idade, como falei anteriormente, não condiz, entende? Então, ali vai de todo o teu investimento na tua saúde, né? Claro,
se manter ativo.
Se manter ativo. E isso é bem-estar físico, mental, né? Social também, porque você está em contato, né, em convivência com a sociedade, com grupos, né? E cada local, cada instituição possui também um lema, né, um padrão ali, regras, limites. Então, como você vai se inteirar dentro, né, de cada realidade?
Isso também. Mas também é importante que a gente fale assim que a cobrança alta, a gente se cobra a vida inteira, né? Se cobra por uma coisa ou outra. E me parece que eu já convivi com pessoas que sentiam uma necessidade de parar, de descansar, né, de entender uhum. que realmente era o momento, mas não se davam esse direito, né? Como se parasse de trabalhar, aí, uma rotina de trabalho diário, né?
Sim.
Como se descansar um pouco, sair dessa rotina e aproveitar um pouco o descanso também, isso acabava pesando na vida de algumas pessoas, acaba pesando na vida de algumas pessoas.
Sim.
Nos preparar para isso também é importante, penso, para a nossa saúde mental.
Exato, né? Porque são hábitos diários, né, que a gente precisa fortalecer, né? E eu acredito que é muito importante também a questão de entender todo esse processo, né? Da questão que o envelhecimento em si, ele não é sinônimo ali que a gente vinha comentando sobre incapacidade, que ele traz junto, sim, maiores vulnerabilidades, né? A respeito das condições cognitivas, enfim, existe hoje a neuroplasticidade, né, que é muito estudada para a readaptação também. Então, é bem importante você estar mantendo, né, isso e pensar em como o organismo, o nosso organismo, ele consegue ir se adaptando, né, com essas mudanças, e que às vezes elas podem ser bruscas. Os vovôs, eles costumam agradecer muito por cada simples coisinha que tu acaba auxiliando ali,
oferecendo.
Então, oferecendo. E a gente consegue fazer um processo de ressignificação disso, né? O que que eu costumo falar para eles? Que daqui a pouco sou eu que posso estar dependendo amanhã de alguém que ofereça esses cuidados, né, esse suporte para mim. Então, eu acho que todo mundo precisa ressignificar o que é a velhice, né? Revisitar isso para poder introjetar de uma forma mais natural, né, que abrange os objetivos, as expectativas também de cada um, né? E entender essa dádiva que eu sempre trago, né? Que é muito subjetivo, sim, e singular de cada pessoa, né? De cada sujeito em si.
Que legal, até me emocionei aí de te ouvir falar. E eu acho bem legal essa parte da neuroplasticidade, até se você topar em um outro momento nós falarmos sobre isso. Porque às vezes são atividades bem simples, né, que colaboram com isso. Então, daqui a pouco pode ser um assunto para um próximo encontro por aqui, pode ser?
Sim, com certeza, porque existe questão de prevenção, né? A promoção de saúde em si, do bem-estar físico que a gente vinha falando, o fortalecer essa rede, né? Que tem a questão dos problemas de mobilidades, né, que isso vem acarretando, mas são vários fatores que a gente precisa, seria um momento assim de muita conversa para poder ir diferenciando, né? E a questão lúdica que tu trouxe, só para abordar um pouquinho, o que que eu venho trabalhando lá no lar com os vovôs, porque eu faço o trabalho de psicóloga e pedagoga também. Então a gente canta músicas da cultura italiana, eu me atrevo a cantar com eles, né? Parlo um pouquinho. Né? E a gente canta e estamos com um objetivo, que vai ter a visita da rainha,
para
cantar La Colombina.
Olha ali.
E a gente se desafia, né? Então, assim, é estímulos que você vai oferecendo e também vai tendo um retorno, né?
Ah,
Um vovô
legal.
acabou falando esses dias: a tua cantoria é a nossa alegria.
Ai, que amor, olha aí.
Né? Então, existe muita questão do sofrimento em cima disso, né? Porque dependendo ali da comorbidade, eu já ouvi: e se fosse você que estivesse aqui, né? Então, como você vai absorver essa informação também, fazer essa escuta nesta cama, impossibilitado de ir ao banheiro, uma coisa básica, sozinho, dependendo da ajuda de alguém, né? Então, envolve a autonomia, a questão da independência deles, né? Então, o adoecimento ali implica muito também na qualidade de vida, né?
Infelizmente.
Então, um trabalho humanizado é o que nós buscamos fazer com toda esta
pra
equipe
multi. Para dar conforto,
multi,
né? Um, né, conforto maior. O conforto possível, me parece, né?
Sim. E tem tudo a questão também da bagagem, da... Né, que trazem, esses dias a gente falou um pouquinho da mala da vida, né, a trajetória, né, a história deles, que eles construíram, o que tem ali também para que eles possam ressignificar, para ter uma aceitação maior, né, da velhice em si e da impossibilidade de realizar algumas tarefas que no momento não conseguem mais, né, fazer. Assim, e cada avanço é uma alegria, né? É uma vitória pra
gente.
Uma
vitória. Jéssica, adorei. Venha mais vezes. Obrigada pela conversa, obrigada pelos ensinamentos e um abraço a todos lá do lar e todas as pessoas com quem você tem esse contato e faz esse trabalho maravilhoso. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço, Camila, e uma boa tarde a todos.
Agora, 1h24. Tua Rádio.
Produtor Rural, a AgroLeite, Centro Veterinário, atua mais de 8 anos.